登竜拳
Insira Ficha. Seja bem-vindo, aventureiro. Veio de tão longe para chegar a Fyrin? Pois fique tranquilo. No programa de hoje, falaremos sobre o fantástico mundo dos RPGs. E afinal, o que faz um bom RPG? Hey, yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? RPG, em tradução literal, significa jogo de interpretação de papéis. Ou seja, um jogo onde os jogadores interpretam e criam seus próprios personagens. E a aventura é guiada por um mestre. Esse tipo de jogo surgiu nos tabuleiros, com o pioneiro Dungeons & Dragons em 1974. No mundo dos games, o gênero de RPG é um dos mais populares do mercado. Jogos como Skyrim e The Witcher 3 estão na lista de mais vendidos de todos os tempos, mas a definição exata do que é um RPG, além dos tabuleiros, se torna confusa. Afinal, a imersão é a característica essencial do gênero, seja na criação de personagens ou nas histórias, que dão liberdade ao jogador. Mas o que acontece quando existem personagens e histórias pré-definidas? O que quebra essa barreira? Baldur's Gate 3 foi o último RPG lançado a atingir um público que antes não conhecia o jogo. A franquia teve seu início lá em 1998, pela BioWare. E o terceiro jogo, desenvolvido pela Larian Studios, trouxe uma inovação na gameplay e no visual, trazendo jogadores novos para conhecer a franquia. Como eu. O game também se destaca pela presença de um protagonista silencioso, onde o jogador entra em um mundo de fantasia, onde todas as suas ações são definidas por você. Isso não acontece em outras franquias, que existe uma presença de protagonistas com personalidades e histórias definidas. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, fiquem com os repórteres Pedro Guerrazzi e Luísa Fepp, com o Gamer News dessa semana.
O Gamer News está começando!
Nova semana e com ela mais um Gamer News. Mas um aviso, segurem bem seus dados e cartões de personagem, que essa semana já começou agitada.
Na última semana, Mortal Kombat 1 virou alvo de memes pela qualidade gráfica para aqueles que tiveram acesso antecipado do game no Nintendo Switch. Os jogadores chamaram o game de desrespeitoso e que o preço em comparação com os gráficos era um roubo.
Ed Boon, co-criador do jogo, prometeu em entrevista à BBC Newsbeat durante essa semana que atualizações serão feitas para corrigir as falhas de gameplay e gráficas, se aproximando um pouco mais do jogo em outros consoles.
A não ser que você estivesse preso em uma caverna tentando tirar sorte dos dados, você deve ter visto alguma coisa sobre os anúncios da Unity. Semana passada falamos sobre a nova taxa de Runtime Fee, que tinha como planejamento cobrar os desenvolvedores para cada nova instalação de seus jogos.
No último domingo, dia 17, depois de toda a comoção, a Unity publicou em suas redes sociais um pedido formal de desculpas. Nele, a empresa afirmava que escutou as críticas da comunidade e que lamenta pela confusão que o anúncio da Runtime Fee causou.
Depois de jogos retirados de plataformas e até ameaças de atentado, vamos ver quais vão ser os próximos passos nessa discussão.
A empresa responsável por criar a maioria dos jogos da série Tomb Raider, a Crystal Dynamics, passou por uma onda de demissões em função de uma crise financeira que começou na Embracer Group, após o grupo adquirir os antigos estúdios ocidentais da Square Enix.
Os setores mais afetados com essa onda foram os da tecnologia da informação e marketing. Ao todo, 10 funcionários foram dispensados.
Esses cortes ocorreram 3 meses após o grupo Embracer anunciar que faria uma reformulação na empresa, após o fracasso de um acordo de US$2 bilhões.
Como não é só de notícia ruim que se faz uma semana, essa semana chegou com alguns lançamentos novos e muito esperados pela comunidade.
Lies of P, Souls-like que tirou inspirações de Pinóquio, chegou às plataformas livre para compra, e chegou muito bem avaliado.
Outro lançamento que chegou ao Xbox Game Pass foi o tão aguardado Starfield, maior lançamento do Bethesda até agora. Ele tem dividido muitas opiniões, mas não tem como negar que esse passeio pelo espaço não chamou atenção.
E para melhorar, vários jogos estão em promoção na Steam, durando até o fim de semana e alguns até o início de outubro, trazendo vários jogos indie.
E por hoje foi isso. Vamos finalizando o Gamer News da semana por aqui.
Para acompanhar mais do nosso trabalho, só seguir a gente pelo Instagram em @insiraficha, que postamos sempre por lá. Eu sou a Luísa Fepp.
E eu, Pedro Guerrazzi, para o Insira a Ficha. De volta com vocês no estúdio.
Obrigada, Pedro e Luísa. E para começar a nossa roda de discussão, estamos com Matheus Mendonça.
Oi, oi.
E Johan de Oliveira.
Oi, oi, tudo bom?
Oi, gente. Então, para começar a sessão de perguntas, o que é exatamente a definição de RPG para vocês?
RPG para mim é o meu gênero favorito de jogo. E para mim, o que faz um RPG ser bom e que faz eu gostar muito do jogo é o sistema meio que de progressão que um RPG tem. Também toda a questão de tu criar um personagem e tu poder tu ter a oportunidade de construir ele do jeito que tu quiser, vamos dizer assim. Tipo, uhum. De tu escolher definir como tu vai jogar o jogo. Isso daí eu acho que a parte mais interessante de RPG pra mim é isso.
É, eu acho que pra mim RPG seria você, que nem ele falou agora, de você poder criar o seu personagem, tipo, ser outra pessoa ali e a parte da imersão, sabe? Ter literalmente outro mundo pra eu fazer um outro eu lá dentro, entendeu? Não.
E também é um pouco estranho, porque tem jogos que são definidos como RPG, sendo que não tem necessariamente a criação de personagem. E aí já entro com o que seria exatamente um RPG pra vocês na definição.
Eu acho que esses jogos são, tipo, considerados... Eles são RPG, assim, como The Witcher, que tu não cria o teu personagem, mas tu vai jogando com o personagem e tu interpreta como esse personagem. Uhum. Eu acho que faz muito sentido, porque, que nem tu disse, RPG é um jogo de interpretação. E tu, tipo, entrar, vamos dizer, tipo, na mente desse personagem é o que torna, tipo, a história muito mais rica. Tu se envolve muito mais. Tu começa a pensar nas tuas decisões no jogo como se fossem as decisões do personagem.
Eu acho que quanto como roleplaying aí, né?
É, roleplaying.
O papel, tipo, eu acho também que, além disso, é a parte de você... Você tá lá naquele outro mundo, sabe? Não precisa necessariamente ser um personagem que você criou também, assim, sabe? Apesar de ser a parte que eu mais gosto.
Sim.
É, então, pra mim, às vezes, quando tem um personagem já pré-definido, é meio estranho, porque tu não tem a sensação de é você mesmo que tá criando isso. É, então, é meio ambíguo essa definição exata de RPG.
Mas eu acho que nessas questões, por exemplo, o The Witcher, ele veio de um livro. Eu me esqueci o nome do livro, mas... eu acho que nessa questão é, tipo, muito mais tu estar presente naquele mundo fantasioso que já, tipo, foi criado, vamos dizer, tipo, todo o universo daquele mundo. E tu tá com um personagem que, por mais que tu não tenha criado, tu possa viver aquele mundo, assim.
É, eu acho que a parte de ter outro mundo, tipo, ter outro universo, num geral, assim, mesmo que seja no nosso mundo, já torna... Já faz parte de ser um RPG, assim, sabe?
Até mesmo porque tem alguns RPGs que tu cria seu personagem, só que, vamos dizer assim, o teu personagem, ele só interage com aquele mundo a partir, tipo, diálogos, só que, por exemplo, teu personagem não fala. E aí, tipo, nessa questão também... Eu esqueci o ponto, mas era isso.
Eu acho que também, pra entrar um pouco, é que... geralmente acontece em MMORPG, de que tu tem o teu personagem, vê que é um personagem com a tua cara, sabe? Só que a história, ela já é meio que guiada, tu não tem essa liberdade. Então, eu já vou mesclar essa minha fala com que elementos, além da imersão, que faz que é essencial existir em um RPG.
Cara, depois... É o tema do programa aqui, né? Mas depois que eu joguei o Baldur's Gate 3, pra mim, ficou muito claro que é a liberdade também, assim, sabe? Que faz parte da imersão pra mim, mas é com certeza a liberdade.
Sim.
Tem muito RPG que tu joga. Eu gosto muito mais de jogar MMORPG do que os outros RPGs no geral, mas eu já joguei também. E tem muito RPG que você é obrigado a seguir uma linearidade, sabe? Isso é muito chato, porque você não pode... pensar diferente, fazer outras coisas dentro daquele mundo que você pode fazer no Baldur's Gate 3.
Eu ainda não joguei Baldur's Gate, só que é um jogo que eu espero muito jogar ainda. Mas, realmente, o Baldur's Gate, ele tem esse diferencial que as tuas escolhas que tu faz no jogo, elas realmente importam muito. Elas mudam, elas realmente mudam na história. Não é um jogo como se fosse, tipo, Skyrim. Skyrim, por mais que seja um baita de um RPG, as tuas escolhas que tu faz não mudam tanta coisa assim na história. Mudam, tipo, como as coisas vão acontecer, muda quem vai estar junto contigo na história, mas no fim a história tem começo, meio e fim. E Baldur's Gate tem esse começo, meio e fim, só que, tipo, qualquer escolinhazinha que tu faz já muda muito essa trajetória.
É, tipo, tem tanto caminho que você não consegue fazer... É como se você fosse jogar tudo de novo, você não consegue fazer tudo exatamente igual. Tá
isso. Até mesmo em Baldur's Gate, tipo, algumas coisas que... Como, por exemplo, a tua classe, a tua raça, ela... muda como tu é visto no mundo.
É, sim.
Então, tipo, só de tu ter... fazer uma gameplay desse jeito e fazer outra gameplay com criar outro personagem, eu acho que isso aí dá, tipo, um...
Já muda.
É, isso muda muito o jogo.
E principalmente, eu também não joguei Baldur's Gate, porque meu PC não roda, mas vendo gameplay, é mágico ver que tu pode fazer coisas que tu pensaria em fazer em uma sessão de RPG e as coisas mais malucas. Como, acho que o Johan tinha comentado antes do programa, de simplesmente unir um monte de bomba numa bolsa e poder tocar. E eu acho que num jogo que, mesmo ele sendo do gênero RPG, mas segue essa linearidade, eu acho que é impossível de fazer.
Até mesmo que RPG se iniciou como um jogo de mesa, um jogo de interpretação de verdade, e um jogo de mesa que, tipo... A tua imaginação é, vamos dizer assim, um limite. Em um jogo de mesa, assim, tu tem uma liberdade muito incrível. Tu realmente pode fazer qualquer coisa.
Você pode fazer qualquer coisa. E, tipo, apesar de ter as limitações, né? Porque eu acho que se você realmente pudesse fazer qualquer coisa, seria impossível, né?
Sim.
Mas, enfim, apesar de ter essas limitações, tem muitas vezes que você... Boa parte das coisas que você pensa, e se eu fizer isso, você consegue fazer, tá ligado?
As ideias mais malucas consegue fazer no jogo.
É, então...
E agora que entramos exatamente em RPG de mesa, qual a diferença pra vocês entre os RPGs de mesa e pros RPGs digitais?
Bom, a principal diferença é que um jogo, o mais perto que um jogo de RPG chegou, um jogo digital no caso, como o Baldur's Gate. O Baldur's Gate é o jogo que chegou mais perto assim de ter uma liberdade igual a um RPG de mesa normal. Por mais que ele tenha uma história por trás, o que nem eu disse, todas as escolhas realmente importam e tem escolhas que em alguns outros jogos não teriam tanto assim, mas eu acho que é principalmente essa... ter esse sentimento de tu ser tipo aquele personagem e tu poder fazer as tuas próprias escolhas.
É, eu acho que muda muito pra mim é a questão de que a gente tinha falado agora, que o Matheus tinha falado, que a imaginação é o limite, né? Em nenhum outro jogo você tem essa... esse poder aí, tá ligado? Você não pode pensar em o que você quer fazer, que você provavelmente não vai conseguir fazer na maioria dos RPGs.
E um RPG de mesa, assim, tu tá... Outro diferencial é que não é só tu interpretando, é tu e um grupo de pessoas, seus amigos e tal. Num jogo digital, é tu contra o sistema, contra os NPC e tal. E por mais que isso seja divertido, assim, ainda não dá, vamos dizer, uma imersão tão grande.
Um dinamismo, assim, de grupo. E agora, não necessariamente falando de Baldur's Gate, mas outros jogos de RPG, sentem que em outros jogos conseguem transmitir exatamente o que tem no RPG de mesa, de mecânicas, outros detalhes em outros jogos?
Cara, que eu tenha jogado, não sei, assim, um dos primeiros aí que eu joguei e pensei, caramba, isso dá de fazer bastante coisa, foi o Morrowind, que é o terceiro de The Elder Scrolls.
Uhum.
Que eu achava muito legal, por exemplo, tem um vendedor e do lado dele tem os baús. E nos baús tá os itens dele, sabe? Os itens não estão sumidos em qualquer outro lugar. Você podia roubar os itens dele e reabastecer depois, mas enfim. Isso pra mim já era muito legal, só que algum outro jogo que tipo, pudesse tanta liberdade assim...
Além de Baldur's Gate, eu acho que não tem, realmente.
É, que eu tenha jogado, pelo menos.
Ele chegou e basicamente quebrou toda a percepção possível, na verdade.
Ele colocou um patamar, tipo, em outro nível...
É, agora tem que tudo ser assim.
É, então.
Menos que isso não vai.
Então... Isso até faz a gente pensar como os RPGs, a partir de agora, vão ser feitos.
É.
Foi basicamente talvez estabelecer um novo padrão. Porque antes, as pessoas... Pelo menos pra mim... que eu joguei bastante Skyrim, é um jogo que quando tu joga pela primeira vez, pensa que é o ápice da liberdade.
Sim. Uhum.
Só que, querendo ou não, pra época que ele foi lançado, realmente foi revolucionário. Então, ver Baldur's Gate trazendo um novo olhar pra toda essa, uma mecânica de RPG é tipo... Uau, incrível.
Sim. É, quando ele lançou, inclusive, teve muita discussão por causa disso. Porque, tipo, muita gente que não conhecia a série ou não conhecia nada de RPG nesse estilo começou a jogar e disse que era muito bom, sabe? Por conta de tudo isso. E que era um super ultra jogo, sabe? Tá ligado? E as outras publishers ficaram meio irritadas porque elas disseram que isso é uma anomalia. Mas eu acho que não, isso deveria ser standard. Tá ligado? Todo mundo deveria seguir isso.
E assim, é uma empresa que, querendo ou não, em comparação às outras, é uma empresa pequena, tipo, em comparação a uma Bethesda, não, uma EA. E ver que é um estúdio que consegue produzir uma liberdade pra RPG, é ver que realmente é possível e...
É, os outros estúdios, eles têm o dinheiro, cara. Acho que eles, sim, só não querem mesmo.
A Baldur's Gate é um... Eu acho incrível porque o jogo... Até mesmo é por causa disso que, se não me engano, até outras empresas ficaram irritadas com o jogo, assim. É que ele não vai... Todo o conteúdo do jogo, tu vai ter ele quando tu compra ele.
É verdade. É, isso também. Não tem DLC.
Teve o mesmo caso também com Elden Ring. Porque o Elden Ring também não tinha compras dentro do jogo. Elden Ring também pode ser considerado RPG, né?
É,
eu acho que sim.
Também pode ser considerado. É, os dois jogões que colocaram novos patamares.
É, então.
E uma coisa que, falando em empresas grandes, é de ver a forma como as pessoas colocam os jogos que elas fazem como RPG, que, como Assassin's Creed, que as pessoas consideram atualmente RPG, só que não tem aquela imersão. É mais um... Vamos dizer, um caça-níquel pra tirar dinheiro.
Eu acho que no caso de Assassin's Creed, me desculpem, eles só estão tentando tirar dinheiro de uma franquia que já deu o que deu. Até mesmo quando eles iniciaram essa parte que eles trocaram, vamos dizer, o tema do jogo, começaram a fazer RPG, podia ser tipo qualquer outro jogo, mas eles colocaram o nome de Assassin's Creed.
Eu acho que depois que saiu The Witcher, muitos jogos tentaram copiar, né, o estilo,
sim,
de The Witcher.
Verdade.
Poderiam criar algo novo, porque eles têm dinheiro pra isso, mas preferiram pegar um jogo stealth pra fazer um
RPG,
entre muitas aspas.
Nossa, eu gostava tanto de Assassin's Creed. Errou tudo, ficou muito ruim.
E eu tinha citado antes da introdução de que Baldur's Gate tem um protagonismo silencioso. Então, pra vocês, um RPG precisa necessariamente um protagonista silencioso pra ele ser imersivo?
Cara, posso?
Pode falar.
É que eu, pessoalmente, não ligaria tanto. Tanto que em alguns momentos no Baldur's Gate 3, duas coisas, né, na verdade. Em alguns momentos, o seu personagem fala. Tipo, quando você clica pra interagir com alguma coisa, quando você tá andando a tempo demais, quando você clica pra ele andar, ele fala. E era pra ele ter falas, assim. Era pro protagonista ter falas. Só que eram tantas e tantas falas, porque, tipo, é muita opção de diálogo. São,
sim,
milhares de opções de diálogo. Que eles não colocaram. Mas eu, pessoalmente, gosto de ouvir a voz do meu personagem, sabe? Se tem a escolha de voz, eu gostaria de ouvir ele falando o diálogo que eu coloco. Porque eu gosto de fazer o meu personagem e de sentir que eu tô escolhendo as falas. Agora, não precisaria necessariamente ter com a voz na minha cabeça, assim. Eu não tô literalmente interpretando ele.
Mas isso eu acho que é mais uma questão de tipo, realmente pegar uma pessoa e dublar todas as falas. Isso daí, realmente, eu acho que seria um baita num problema. Mas nessa questão, eu não vejo tanta diferença, tanto que meus RPGs favoritos é Skyrim e Fallout, os dois são da Bethesda e nenhum dos dois o personagem fala nada. É. Só escolhe tua opção lá e outra pessoa entende magicamente o que tu quis dizer. Mas eu acho que jogos que tem, jogos de RPG principalmente, que é um tema óbvio, ele, como The Witcher, que tu tem um personagem e ele tem falas. Eu acho que isso aí também dá um bom... Uma boa imersão pro que tu tá vendo. Porque durante essa fala do personagem, teu personagem, ele tá demonstrando, tipo, emoções, assim. E é isso que faz tu ter imersão no jogo. É tu ter algo que, convincente, né?
É que principalmente o Geralt, ele é um personagem muito bem, sim, construído, que apesar de não ser um personagem que tu criou, tu pega uma empatia com ele, uma afinidade.
É, eu acho que quando tu dá voz pro personagem, tu também pega... Tem esse da empatia, assim, que tu pega o personagem. Tem muito FPS que o protagonista não tem voz nenhuma, né? E, sei lá, eu gostaria de ter voz em alguns deles.
Além de The Witcher, eu não lembro qual outro RPG que o personagem tem em voz. Que a maioria eu acho que não tem, né?
Final Fantasy.
Final Fantasy tem, verdade. Ai, Final Fantasy XV, me lembrei agora.
É, Final Fantasy XV é bom pra caramba.
Uhum.
16 também, acho que tem voz também.
Eu não gosto de Final Fantasy, eu vou ser expulsa desse estúdio.
Não.
Você que é apresentadora, tu que vai nos expulsar.
Apresentadora.
Mas também, um ponto que eu acho legal, eu sou uma pessoa que gosta de personagens silenciosos. Porque mesmo que eles tenham surgido, passando numa limitação, que não tinham como colocar voz num RPG antigamente, é meio que... O personagem tá na sua cabeça, a voz dele tá na sua cabeça. Então é uma relação meio ambígua que tu cria uma afinidade mesmo com, vamos supor, antigamente a maioria dos RPGs de turno, por exemplo. Vamos pegar um Chrono Trigger, um exemplo. Vai criar uma afinidade com aquele personagem mesmo ele não falando.
Sim.
E a voz dele, as características, tu vai pegando na tua cabeça, sabe?
Em Chrono Trigger eu não lembro, ele tem falas? Eu não lembro, né?
É
o personagem
de
principal.
Textinho.
É de texto, né?
É.
Então, teoricamente, não tem uma voz, assim.
É, tipo, eu não... Por não ter, eu não ligo. Mas eu acho legal quando tem.
É.
Essa é a minha opinião.
Eu diria o mesmo.
E pra encerrar, você tem algo a mais pra adicionar?
Talvez uma recomendação. Olha, os meus jogos favoritos de RPG são... Skyrim, os jogos da Bethesda, principalmente. Menos Fallout 76.
Isso a gente já acabou.
Isso aí, não. Mas, bom, experimenta esses jogos, porque eles têm um sistema, principalmente o sistema de progressão desses jogos, eles são incríveis, porque é realmente, tu vai jogando o jogo e tu vai melhorando aquela habilidade. Por exemplo, tu cria um personagem em Skyrim, só que tu não escolhe classe. Tu pega uma habilidade e tu fica usando essa habilidade até tu aperfeiçoar ela.
É,
pra mim, isso é
um
sistema incrível, assim, de RPG. Por mais que eu goste de atributos e de fazer, tipo, tua build, assim.
É, eu acho que o que eu tenho pra adicionar aqui é que a gente vai ver que daqui a pouco, pelo menos, vai ter muito RPG copiando Baldur's Gate 3.
Uhum.
Tomara.
Que eles lancem jogos completos, porque você pagar R$200 pra ter um terço de um jogo não é muito sacanagem, cara.
É um jogo que tu ainda tem que comprar uma DLC pra terminar. Final Fantasy XV tem muito disso. Que tu joga o jogo e tem um monte de parte que não aparece. E eles saíram como DLC depois.
Ah,
que eu,
cara,
nunca joguei porque eu não tenho.
Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste.
Mas enfim.
Mas é Square Enix, então a gente... Square Enix.
Eu sinto que vai melhorar.
Ah,
a tendência é copiar, hein?
A Konami voltou. Quem sabe a Square Enix volte com RPG depois de Baldur's Gate.
Será?
É uma previsão aí que eu estou jogando. E eu acho que pra eu encerrar também indico Skyrim. Joga em Skyrim. Eu já resumi basicamente todo o meu sentimento com Skyrim.
Morrowind também, tá? Morrowind é muito bom.
Eu tenho muita vontade de jogar Oblivion também, porque falam que é muito
Oblivion
bom.
Oblivion também. Vai sair o leak de remaster de Oblivion.
Sério?
Olha
só, nem sabia. Desinformado.
E, infelizmente, a mesa de hoje acaba por aqui. Obrigada pela presença de vocês. E até a próxima.
Tchau.
Eu que agradeço.
E você, aventureiro que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por ouvir mais um episódio do Insira Ficha. Você pode nos encontrar no Spotify e no Instagram, em @insiraficha. Voltamos semana que vem e tchau! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Isadora Alves, mesa redonda com Matheus Mendonça e Johan de Oliveira, boletim por Pedro Guerrazi e Luísa Fepp, trilha sonora por Nando Honório, arte e legendas por Marcelo Pedroso e assistência técnica por Peter Lobo. Insira a Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.
Insira a Ficha.